9 horas 36 minutos, estamos vivendo o momento dos partidos se reunirem, convenções, e União Brasil, partido que é novo, mas que tem uma força significativa no país, teve evento aqui em Maringá. E o partido é uma fusão de vários partidos na prática, o DEM, o Democratas, o Partido Social Liberal, chamado PSL, mas o DEM nasceu forte, hein? Com 4 governadores, 7 senadores, 55 deputados federais, 99 estaduais, mais de 570 prefeitos, enfim, um partido que tem hoje um poder significativo de representatividade no país. E uma das peças-chave do partido, que é o delegado Fernando Francischini, que esteve no evento União Brasil, está aqui comigo, inclusive. Ele veio acompanhado da candidata a deputada federal, Débora Carvalho. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, a questão da mulher no partido, a questão do jovem no partido. A gente tem hoje no Brasil um grande número de pessoas jovens se alistando, inclusive, que não tem obrigatoriedade de votar. Mas vamos conversar com o Fernando Francischini. Vou chamar de delegado, tá? Delegado Francischini, pode ser? Delegado Francischini, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar com você nessa manhã aqui.
União Brasil cresceu, quer dizer, já nasceu grande, né? Qual é o projeto do partido? Vou começar pelo Estado, né? Já que o partido tem hoje uma tendência a ter muito peso nas eleições. Como é que vai ser isso?
Veja, Gilson, o partido tem projeção com pé no chão, com base em pesquisa, de eleger 8 deputados estaduais e 4 deputados federais e um senador. Nós temos o ex-juiz Sérgio Moro também no partido e que passou a liderar há poucos dias as pesquisas. O partido é um partido aliado ao governador Ratinho Júnior. Era uma questão de tempo só de anúncio, mas não havia nenhuma possibilidade de estar em outro lugar. Eu fui presidente da CCJ aqui no Paraná todos esses anos, até o meu processo de cassação do Supremo Tribunal Federal. Então o alinhamento era um alinhamento natural, anunciado ontem pelo Felipe Francischini, que me sucedeu na presidência do partido. Isso faz com que o partido também ganhe projeção, porque o principal partido do Estado é o partido do governador Ratinho Júnior, né? É o maior partido em número de deputados, de prefeituras, mas logo na sequência vem a União Brasil. Então, nacionalmente é o maior partido, mas no Paraná, mesmo com o governador com essa força toda, ele ainda vem na segunda colocação e, compondo agora o governo, passa a ser uma segunda força no nosso Estado.
O senhor tem o capital político que foi medido na última eleição com resultados significativos, né? Eu acho que isso é incontestável. Diante das situações que ocorreram no caminho, há uma questão de o que fazer com esse capital, tá? E hoje o senhor está na União Brasil. Como é que se gerencia isso em relação ao partido e nos apoios que serão feitos com os candidatos?
Veja, eu fiz quase 500 mil de votos, né, na última eleição, Justo. 427 mil paranaenses. E uma cassação injusta, totalmente desproporcional, por um vídeo de 10 minutos. Imagina então os ladrões que estão espalhados pelo Brasil, políticos que têm uma ficha criminal, que é uma lista telefônica. O Lula foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal e colocado elegível. E eu que não tenho nenhum crime, nenhuma anotação criminal. Pode puxar quem estiver nos ouvindo agora no site da Justiça Federal, não tenho nada. Como é que eu posso estar cassado e inelegível por um vídeo em que eu uso minha imunidade parlamentar para criticar? A gente tem que respeitar a Gleisi Hoffmann quando defende o PT e o Francischini quando defende o Bolsonaro e as posições ideológicas. A democracia pressupõe pensar diferente e respeitar a opinião do outro, mesmo debatendo e sendo o contrário. E, infelizmente, o Supremo tomou uma posição política na minha cassação para mandar um recado para o presidente Bolsonaro, mas afetou o voto soberano democrático de 427 mil paranaenses. Eu podia e tinha fila de políticos pedindo para me suceder. Olha, eu sou já um deputado consagrado, quero cuidar desses teus votos, vou te ajudar agora nesse teu retorno do teu trabalho na Polícia Federal. E eu decidi pegar a Flávia Francischini, vereadora e mulher. E tem um machismo muito grande na política paranaense, achar que mulher não pode ser forte, ter pulso firme, ocupar espaço, que jovem, muitas vezes aqui está a Débora nos acompanhando também, que jovem tem que ser só complemento do partido e mulher complemento de cota. E eu estou lançando a Flávia como pré-candidata a deputada estadual junto com a própria Débora aqui, justamente para tentar prestigiar isso. Eu acho que é importante a gente dar chance para os novos, senão sempre vão ser os mesmos. os caciques partidários, os nomes fortes, eu quero usar. Eu fiz 427 mil votos e ajudei a eleger mais 7 deputados estaduais. Inclusive aqui em Maringá eu tenho um grande amigo que é o deputado do Carmo, que agora volta com uma força totalmente maior do que na última eleição. Ele é o nosso representante maior aqui de Maringá. E eu tenho uma confiança enorme. Ele ficou do meu lado no processo de cassação. É alguém que a minha família tem uma amizade muito grande com ele. E a gente confia muito na eleição dele, né? Nessa nova rodada desse ano de eleição.
Duas coisas que eu quero aproveitar. Vou primeiro falar da questão da mulher dentro do partido, já que o senhor apoia o presidente Jair Bolsonaro, ele muitas vezes é criticado em relação a essas posturas. A Débora Carvalho, que inclusive alguns ouvintes nossos podem não estar vendo, quem está aí pelas redes sociais, mas pode. A Débora é extremamente jovem, uma pessoa jovem, né? E quando se fala de juventude e quando se fala de mulher, se associa a duas coisas. Inexperiência num mundo político, em que política tem, alguns até consideram isso, e acho interessante essa discussão, meio que uma profissão, meio que reduto corporativo. Para entrar aqui você tem que passar por uma regra, gente jovem demais não consegue isso, tal. Quem consegue jovem quase sempre é aquela coisa de primeira vez, depois ou fica e entra no esquema ou sai. E a questão da mulher, que é o preconceito, os números no Brasil falam isso por si só, né? E o presidente às vezes é muito associado à questão de machismo, de preconceito em relação à mulher. Tá. Como é que o senhor responde a essa questão? Porque parece uma contradição, né? Um partido que apoia um presidente que é tido como machista, o senhor tem um apoio a uma mulher e tem aqui do seu lado uma jovem que quer ser deputada.
Eu acho que você apoiar alguém, e eu apoio abertamente o presidente Bolsonaro, ninguém tem dúvida disso. Ele foi a única autoridade que teve coragem de me defender publicamente da minha cassação injusta no Supremo Tribunal Federal. Dava entrevistas todos os dias. Ele veio a Maringá e usou o microfone do evento para dizer da injustiça de uma cassação com base numa lei que não existe, lei de fake news. O que é fake news? Não tem nem lei dizendo o que é fake news. Então, eu acho assim, muitas vezes carimbo o presidente de machista, porque ele é muito verdadeiro. Ele fala as coisas que a gente, às vezes, para alguns que não estão acostumados com a lida política, pode soar como machista. Eu que convivi muito tempo com ele, sei que ele não é. A primeira-dama Michelle Bolsonaro é uma mulher muito sensível e ocupa uma posição muito importante hoje no país, como mulher do lado dele, como cristã, como uma pessoa que defende as pessoas com deficiência. Mas a gente também não é vaquinha de presépio. Ninguém vota num representante que faz 500 mil de votos para ele concordar com tudo. A gente discorda de algumas coisas, tanto de governo de estado como de presidência. O importante é você construir posições. Quando você discorda, de vez você virar um crítico só negativo, reclamar, fiscalizar, você tem que indicar também saídas. E eu acho que a melhor resposta que o presidente Bolsonaro pode dar é criando políticas públicas com a pessoa com deficiência, que a mulher é a que mais sofre. Questão do autismo, eu tenho um filho de 12 anos autista, e eu sei o que minha esposa passa no dia a dia, em busca de tratamento, em busca de inclusão na escola, assiste crianças mais carentes nos consultórios que não têm a mesma oportunidade. Então a mulher, ela tem isso, a mulher na política, ela traz esse lado sensível, que muitas vezes nós estamos lá, o homem vai para a política, Código Penal, economia, a mulher vem na família, vem na questão da pessoa com deficiência, é uma complementação. Só que hoje não existe isso. As mulheres são mais de 51%, segundo o censo do IBGE, mas na política não chega a 20%. Não chega Exatamente. A 20%.
Então, inclusive no Senado a 9%, 10%, onde deveria existir mais.
Mas eu acho que a cota é uma projeção para aumentar a participação da mulher, mas muitas vezes ela é vista só como complemento da chapa, porque é obrigatório, senão você não pode lançar homens candidatos. E isso incentiva uma profissionalização de candidatas mulheres para ocupar a vaga. O que eu fiz? A Débora é exemplo disso, a própria Flávia também. Deu buscar gente nova e buscar mulheres justamente para quebrar esse paradigma de que mulher e jovem não pode participar. A gente tem pesos pesados no partido. Gente que vai ser campeã de voto. Mas tem também gente nova que vai ser campeã de voto e mulheres. Eu tenho trabalhado muito forte no projeto de fazer uma mulher, tanto a federal como a mulher, serem bem votadas para surpreender aqui no Paraná.
Parte final da nossa conversa, estou com pouco tempo, mas eu não quero deixar de falar disso, e vamos falar disso, que eu acho que é importante. A corrida para a presidência da República está com dois candidatos. Então se nega isso, por mais que você tenha chamado a terceira via, nenhuma decola, nenhuma delas decola. Ah, Tebet não decola, Ciro Gomes está aí já há um bom tempo, inclusive o que mais tenta ser terceira via não decola. Bolsonaro e Lula. A discussão sobre essa polarização toma os meios de comunicação e às vezes se transforma em excessos. O senhor tem acompanhado isso, todo o país tem acompanhado isso também. A demonstração da contradição está até em pesquisa. É uma coisa engraçada. Inclusive algumas apontando uma vitória do presidente ex-presidente Lula no primeiro turno. Aí há uma recuperação do atual presidente Bolsonaro. O presidente, inclusive, não acredita nessas pesquisas. E o senhor está, como apoiador do presidente Bolsonaro, com claro, dentro desse ambiente, discutindo esse ambiente, vivendo esse ambiente. E a justiça, nesses últimos anos, tem participado da política mais do que deve e, às vezes, fazendo ações que nem sempre devia. Como é que o senhor vê esse ambiente político que nós estamos atravessando? Do que acreditar e não acreditar nesse ambiente? A legalidade no país, dá para se acreditar, a democracia está garantida. E a gente tem muita gente que fala, ah, o atual presidente Bolsonaro ameaça um golpe. Isso é fato ou não? Ainda mais o senhor que é um homem ligado a forças de segurança. O senhor tem um histórico nisso. Queria que o senhor falasse sobre isso. Tua pergunta foi um pouco extensa, porque eu vou deixar um monte de pergunta na sua mão. E o senhor tem alguém aí
para falar disso. A tua pergunta é inteligente, ela vai no cerne da questão. Por exemplo, Bolsonaro nunca vai dar um golpe. Só se olhar nas ruas. A pesquisa chama-se rua. E aqui eu tenho sido muito direto. Tem fila de gente querendo reclamar das minhas posições, mas eu sou muito firme. Tanto que eu podia ter feito acordo no Supremo Tribunal Federal pela minha elegibilidade para dizer que o que eu falo eu não acreditava, tipo colocando a cabeça do presidente Bolsonaro numa bandeja, e não fiz. Preferi ficar inelegível, volto a ser delegado essa semana da Polícia Federal, passei um período de volta à instituição, e preferi sair de cabeça erguida acreditando no que eu penso. Quando você olha para a rua, é a pesquisa real. O presidente Bolsonaro não anda nas ruas. Até no Nordeste, procurado, gente que quer tirar foto, está na rede social, não sou eu falando. Filmes que você nunca viu tanta gente atrás de um presidente da República. Parece uma figura mais do show business do que realmente um político. E do outro lado, o Lula vai para a rua, é vaia, não consegue sair, ovo voando dos prédios. Como é que a pesquisa é real? A pesquisa real é a da rua. Então eu acho que esses muitos institutos de pesquisa colocam essa diferença toda para poder dar impacto na eleição. Isso é muito grave, querer usar a pesquisa para impactar o voto do eleitor. E quando vai chegando perto, para não ficar tão chato, eles vão chegando mais próximo do resultado verdadeiro, para não dizer que eles estão indo, teve uma recuperação do presidente Bolsonaro, agora só está 5, 6 pontos, daqui a pouco já está empatado, mas eles passaram um ano dizendo que o Lula ganhava no primeiro turno, quando ele nem saía na rua, e o Bolsonaro saía na rua com multidões acompanhando ele. Nós temos que lidar daqui a pouco no Congresso Nacional. Felipe Francisco está lá e outros bons deputados, Ricardo Barros também, que é o líder do governo, faz um grande trabalho, com a questão de regulamentação de como que as pesquisas podem ser acompanhadas para que elas não sejam usadas como instrumento de política também, de vez em ser um instrumento de informação popular.
Justiça, e o senhor se coloca inclusive como uma vítima disso, né? O Poder Judiciário. Qual a avaliação que o senhor faz do Judiciário?
O Judiciário do Paraná foi perfeito no meu caso, julgou com imparcialidade. Aqui, os próprios juízes eleitorais do TRE colocaram a posição deles, olha, não concordo com o que ele falou, a posição dele criticando a urna eletrônica, não tem o nosso apoio, quer dizer, se posicionaram, mas disseram a verdade, não existe lei de fake news, não existe jurisprudência que você vai voltar 3 anos no tempo. Imagina você criar uma lei ou uma jurisprudência 3 anos depois para pegar um caso passado. Uhum. E não me caçaram. Então a justiça do Paraná foi imparcial e correta. Agora, quando chegou no TSE e no Supremo, ativismo político, ativismo judicial. Infelizmente, o ativismo judicial é isso. Você não ter lei, mas você querer mandar recado para alguém e você tomar uma decisão. 427 mil paranaenses por um vídeo. Faltando 10 minutos para terminar a eleição em que eu critico urna, dou a minha opinião, caçaram o eleitor. A justiça eleitoral tem que se posicionar quando houve um desequilíbrio na eleição. Então alguém usou um vídeo para pedir voto, fraudou a eleição, comprou voto, aí entra a Justiça Eleitoral. Se não, a Justiça Eleitoral está sendo ela que decide quem é deputado ou não. E é o povo que tem que decidir. Um vídeo faltando 10 minutos. Tem alguém votando ainda, Gilson? Teve pedido de voto, não teve. Teve dizendo que era candidato, não teve, era criticando. Então, muita gente diz isso. E olha, grandes especialistas, advogados eleitorais, dizem, olha, para nós era chance zero de uma cassação. Eu, numa quinta, recebi a notícia que estava pautada, eu nem esperava. Na terça, o Lula estava descondenado e candidato, e eu, sem nada na ficha criminal, alguém que fez todas as CPIs, CPI da Petrobras, combativo, comissão do impeachment da Dilma, à frente dos grandes temas, cassado. Então, o eleitor, ele se sente muito com a sua vontade tolhida. Eu acho que essa é a grande posição do que a gente critica do juiz. O juiz, ele tem que ser imparcial, ele não pode dar entrevista, ele não tem que participar de debate. A corte americana, você nem sabe o nome do juiz da grande corte americana. Hoje você sabe mais o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que o time da... Quem é o meio campo da seleção brasileira hoje? Quem é o lateral direito? Não sabemos quem é, mas o nome dos ministros e até o apelido deles a gente sabe.
Rapidinho, 2 minutos, sei que eu vou abusar do seu tempo e também do meu. Existe uma discussão muito grande sobre polarização dessa eleição com ações de violência. A gente teve essa situação desagradável que teve aqui no Paraná, o homem que invadiu uma festa, mas enfim. Mas a gente teve outras ações de lado a lado. A gente tem muita gente preocupada assim, com essas eleições, podem ser eleições em que o radicalismo leve a violência. Não aquela violência só da agressão moral, da ofensa moral, mas pode chegar também à agressão física. O senhor é um homem do aparato de segurança. Calculo que sou uma pessoa preocupada com isso.
Bom, o que a gente pediria, Gilson, é para todos que estão nos ouvindo, que apoiam o presidente Bolsonaro, que apoiam o presidente Lula, vamos disputar no voto, no debate, nas redes sociais, nas ruas. Acho que a democracia ganha com isso. O próprio presidente Bolsonaro, na questão de Foz do Iguaçu, se posicionou no mesmo momento, porque ele foi vítima. Ele levou uma facada que quase foi morto por um militante de esquerda. Então eu achei que o presidente foi muito bem colocado em se posicionar rapidamente na questão de Foz do Iguaçu contra a violência, contra o ato que foi praticado contra um tesoureiro do PT que foi morto. Porque senão nós que somos públicos, nós temos que nos posicionar rapidamente nesse caso. Não podemos deixar a política virar ato de violência, de baderna, que foi a eleição do presidente Bolsonaro veio justamente ao contrário disso. A gente estava acostumado a ver MST invadindo prédio público e depredando patrimônio, vendo sindicatos ligados à CUT na base do pão com mortadela fazendo manifestação, quebrando já fachadas de banco por Brasil afora. E o voto do eleitor que levou o Bolsonaro à presidência foi justamente de repugnância de tudo que vinha acontecendo. Então nós não podemos incentivar que agora nós que estamos no governo vamos fazer a mesma coisa. Então quem está nos escutando, vamos ganhar essa eleição no voto e não na violência. Acho que isso é o mais importante.
Acabei de conversar com o deputado. Deputado, obrigado, deputado Francisco, pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Gilson, muito obrigado. Muito feliz de estar passando em Maringá, que eu estou bem pertinho da minha terra, que eu sou de Cianorte. Pouca gente sabe, meu pai era da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, pai e avô. Então, quando eu estou rodando aqui em Maringá e região, é como se eu estivesse em casa. Muito obrigado.
A gente que agradece a sua presença. Conversei com o delegado Fernando Francischini, foi deputado e está no União Brasil, um dos líderes do União Brasil. União Brasil que fez o evento ontem, com a série de definições em relação a candidaturas, apoios e também a proposta do partido. O partido que já nasceu grande. E esteve aqui com a gente também Débora Carvalho, que é candidata a deputada, jovem, mulher. A gente falou um pouco também sobre esse tema, mulher na política.